Renato Teixeira, natural de Santos, São Paulo. É uma grande inspiração e referência para milhares de fãs e também de muitos outros artistas. Renato é o nosso convidado especial hoje no quadro Sons do Brasil, dentro do Ponto de Encontro. E dia 24 de junho, já falei, Cocal do Sul, o encontro ao vivo com esse grande artista. E é uma honra ter a sua participação no programa, Renato. Bom dia.
Bom dia, Jair. Um prazer falar com você e com seus ouvintes.
Renato, a gente percebe que você segue um ritmo de trabalho bastante acelerado, viaja bastante, grava muitos programas de TV, de rádio, né? É, realmente uma vida corrida, você é um artista bastante requisitado, né? Como é que está o trabalho atualmente?
Bom, eu tenho... Shows é uma coisa que faz parte, né? Viajar, eu sempre costumo dizer que quando você opta pela carreira artística, você opta também por ser um viajante, né? Então, a gente viaja o tempo todo, né? E os projetos que agora mudaram um pouco o formato. Antes, os projetos eram fazer um disco, fazer divulgação, essas coisas. Agora não, agora você tem que atender as plataformas, né? esses novos modelos que existem. Então, eu estou bem inserido nisso, tenho feito umas minhas parcerias com o Fagner, que a gente já tem partido para o segundo disco, inclusive, e agora também, já com uma quantidade enorme de músicas, já com um outro disco pronto, com Antônio Adolfo, o compositor Antônio Adolfo. E a gente, na verdade, o que a gente está pensando, o nosso projeto, é agitar essa coisa da composição, da parceria, dos compositores que se juntam e compõem. Como sempre tem, foi antigamente, né? A gente se reunia, fazia música e caetituava, entregava para os cantores, quer dizer, atuar como compositor, né? Então nós estamos fazendo isso, eu, o Fagner e o Antônio Adolfo, estamos fazendo bastante isso, caetituando, que é uma delícia, você mandar música para os cantores, para ver se eles concordam, temos tido sucesso. Então os projetos são esses, e muito show e essas coisas. Não dá para fazer o CD hoje, é uma coisa mais assim, de promoção mesmo, né? Porque na verdade é música por música, né?
Inclusive,
então, fica muito interessante.
Inclusive o Fagner esteve no último sábado em Criciúma, no Teatro Elias Angeloni.
Ele teve aí,
Depois de tantos anos na música, tantas lindas canções, qual é a sensação de constatar que você compôs músicas que são verdadeiros hinos da sociedade, hinos da vida das pessoas e que se tornaram assim tão eternas, Renato?
Olha, é uma delícia, cara, mas embora quando você faz uma música, lógico que você não sabe o destino dela, né? o rumo que ela vai tomar, porque depende muito das circunstâncias, da situação emocional do país, dos símbolos, do assunto que você está tocando. Com Maria, por exemplo, eu toquei numa coisa muito forte, que é a padroeira do Brasil, né? Nossa Senhora da Aparecida tem uma... Ela é muito carismática, né? Então, isso ajuda, sabe, a música a crescer e ocupar um espaço definitivo dentro do repertório nacional. Tocando em Frente também foi uma canção que nasceu assim. Eu e o Almir, a gente trabalha de um jeito muito interessante, porque a gente parte do zero, a gente nunca vai com uma ideia, fala assim, não, vamos fazer uma música assim, assado. Eu, na verdade, saímos do zero, e quando a música acontece e repercute, as pessoas gostam, a sensação é uma maravilhosa sensação, sabe? É como se tivesse valido a pena tudo que a gente passa, todo o sacrifício, toda a batalha por um lugar ao sol. Quando você consegue uma coisa que repercute, que faz bem para as pessoas, é uma coisa encantada, cara, sabe? É um prazer imenso mesmo.
Renato,
não tem palavras para dizer.
Renato, quando o compositor, né, emplaca uma música de sucesso, muitas vezes, com o passar do tempo também, ele vai se identificando um pouco mais com aquela letra, né? Você tem uma letra ou um conjunto de músicas que você se identifica, ou seja, se parecem bastante com a sua trajetória de vida também, particular?
Não, isso, mas alguma coisa sempre tem, né? Porque a gente que faz, a gente a gente carrega a nossa história, que no fundo é a nossa história que serve de alimento para essas coisas todas. Mas eu sempre procurei, a minha ideia, a ideia que eu tive num determinado momento, lá do começo da carreira, foi mais ou menos a ideia que o pessoal da Bossa Nova teve quando juntou jazz com samba. Eu tentei, num determinado momento, juntar MPB com música caipira. Então, a primeira manifestação foi Romaria. Mas você vê que é uma coisa bem acadêmica, assim, não é uma coisa assim, visando apenas o estrelato, a popularidade, ou ganhar dinheiro só com isso, entendeu? Mas ganhar dinheiro, lógico, construir uma história, fazer alguma coisa que realmente represente o povo brasileiro, né, e contribuir para a construção do perfil do nosso povo, entendeu? Isso é muito importante. Nós temos a música brasileira tem uma série de quando eu olho no meu ônibus, né, onde viajam todos os compositores, e dentro desse ônibus tem Luiz Gonzaga, tem Noel Rosa, tem Tom Jobim. A música brasileira é um privilégio, é uma coisa maravilhosa. Então, fazer parte desse comboio de grandes músicos que, ao longo do tempo, vem construindo uma identidade musical para o Brasil, é um privilégio que a gente... Eu não falo assim que eu sinto orgulho, que eu sinto essas coisas, porque eu acho que isso é pecado. Uhum. Mas que eu sinto uma aquela sensação do dever cumprido, sabe? Isso, sem dúvida, eu sinto.
No Dia da Música Sertaneja, você foi convidado pelo Faustão para fazer uma participação muito especial na Band e me parece, né, segundo informações, que em breve você vai ter novas aparições aí em canais de rede nacional, né?
Não, a televisão faz parte do processo, né? A gente precisa da televisão para poder divulgar nosso trabalho, para poder chegar nas pessoas. A televisão já foi muito mais poderosa nesse sentido do que agora, porque hoje a gente tem a internet, tem essas plataformas, né, essas coisas todas que ajudam muito. Para nós, os compositores, foi muito bom o surgimento desses novos modelos de divulgação. Mas a televisão ainda tem aquele carisma, tem aquela coisa, né? Então, eu faço assim, toda vez que me chamam, eu faço, fiz o Faustão. E tem outra coisa, tem muita coisa gravada que fica nas televisões que vão passando, né? Eu fiz agora para a TV Cultura aqui de São Paulo um programa lindo, Serginho Grossman também a gente faz bastante, e isso ajuda muito ao trabalho, a gente divulgar e construir a nossa obra, né?
Renato Teixeira conversa conosco hoje, na semana do seu aniversário, sábado, mais um ano de vida, né, Renato?
Pô, mais um, cara.
É.
Virei um colecionador.
Renato, você era publicitário e gravou muitos jingles comerciais. Eu destaco aqui aquele jingle da Calça Leves e o famoso da Bala de Leite Kids, a melhor bala que há. Eu sei que isso é um pouco repetitivo, né? Os repórteres perguntam e tal, mas isso ainda rende alguma gravação, algum convite para essa área, não?
Não, o que a publicidade... Num determinado momento da minha carreira, eu fui ser publicitário, me envolvi com a publicidade. No primeiro momento foi sim uma coisa, porque a música no Brasil estava bastante comprometida por causa de questões políticas, essas coisas. Então, eu fui para a publicidade como uma questão de sobrevivência mesmo, né? Mas me apaixonei completamente, me envolvi totalmente, tanto que hoje eu digo que a minha origem, no comecinho foi a MPB, entendeu? Mas a partir desse momento que eu fui para a publicidade, a minha origem da minha música e da minha arte, a publicidade passou a ser uma referência fundamental. Então, ela não me deu... Hoje, ainda de vez em quando, as pessoas me pedem para fazer um jingle, eu faço, entendeu? Mas o lucro da publicidade eu tenho até hoje através da minha música, porque hoje eu tenho uma visão mais objetiva de como lidar com o mercado, sabe? De saber o que eu preciso para poder chegar nas pessoas, poder olhar para o Brasil, procurar interpretar o Brasil, interpretar as pessoas. Até o Campeonato Brasileiro me ajuda a ter uma visão brasileira para poder fazer música. Não é só questão política, é questão esportiva, questão emocional do país, né? O compositor tem essa vantagem, que a gente pode olhar para tudo e criava suas canções. É um universo, sabe? É muito bom. Então é isso que a publicidade me deu, uma capacidade de enxergar o meu povo, a minha gente, o meu país, com um pouco mais de objetividade.
Renato Teixeira, dá para relacionar com a sua carreira, a sua trajetória, vários cantores que já cantaram com você. Almir Sater, Victor e Léo, Paula Fernandes, Elis Regina, Milton Nascimento e tantos que gravaram suas músicas também. Então a gente tem a impressão de que muitos cantores se aproximam de você pela grande referência que você é. Essas parcerias, né, servem como uma mão dupla, como renovação e também novos desafios?
Olha, as parcerias, hoje a tática, a estratégia é o seguinte, eu faço música com Antônio Adolfo, faço com o Fagner, a nossa combinação é a seguinte, vamos catituar, vamos atrás dos cantores que têm seus seguidores, né? Então a gente está querendo invadir a área dos seguidores, dos cantores como compositores. É uma estratégia que eu acho perfeitamente factível, né? Tem cantores que têm 15 milhões, tem 30 milhões de seguidores, né? Quando eles gravam uma música nossa, esses seguidores, uma boa parte desses seguidores vão escutar, e assim a parceria vai se divulgando, vai se. Eu acho que as parcerias, a arte de compor ficou um pouco, sei lá, ela deu uma, parece que puxaram o braque, ela passou de, parou de agir, sabe, de uma forma mais objetiva, né? Os compositores precisam fazer música e precisam correr atrás dos cantores para que eles cantem suas músicas. Sempre foi assim e sempre será, né? Então agora a gente faz, usa bastante do prestígio que a gente tem como artistas, né? O Antônio Adolfo é um músico consagrado no mundo todo. Esse ano, inclusive, o disco dele, do octeto dele, ganhou o melhor disco de jazz nos Estados Unidos. O Fagner é uma grande personagem da música brasileira, né? O Fagner investiu muito na carreira dele de cantor, porque ele é um grande cantor, mas a gente não pode esquecer que Fagner é um dos melhores melodistas do país, né? Pô, o cara que fez Mucuripe, né? Então é uma beleza isso. Então estamos trabalhando nesse sentido, trabalhando, fazendo música e oferecendo. Dá uma dinamizada nesse processo, porque o espaço abriu muito para o compositor, né? E se a gente atua, sabe, se a gente atua, se a gente traz na nossa atuação, a gente traz toda a informação que a gente adquiriu ao longo desses anos, a gente tem certeza que a gente melhora assim a música do Brasil, que essa que é a nossa ideia, entendeu?
Renato, geralmente os pais inspiram os filhos, não é? Você tem certamente, né, muita alegria de ter filhos artistas, né? E seus filhos com as competências que cada um tem, hoje podemos dizer, lhe inspiram também?
Eu não sou. Você está falando do Chico Teixeira, meu filho, que eu faço show com ele. Eu sou pai musical e ele é meu filho musical. A gente tem uma relação linda com isso, né? Então, isso é um prazer imenso que você poder trabalhar com seu filho. Eu acho que qualquer cidadão, qualquer ser humano adora essa situação. A Isabel Teixeira, que é atriz, né? Também me trouxe uma alegria imensa com o trabalho dela, que não é de agora. Quer dizer, a Bel já vem me trazendo alegria desde que, com 10 anos de idade, ela ganhou o prêmio de atriz revelação aqui em São Paulo. Ela já viajou pelo mundo atuando. Enfim, é uma artista de peso no teatro e agora na televisão. Eu posso te dizer uma coisa, cara, assim, sabe, o prazer de você ver um filho seu se realizando, fazendo arte com competência, com honestidade, sabe, com carisma, é maior do que a sua autorrealização, sabe? Eu sinto mais, quando eu vejo meus filhos atuando, eu fico mais, eu parece, putz, parece que é um prêmio, sabe? Eu fico mais feliz do que quando eu mesmo atuo, sabe? Quando eu me defronto com o meu sucesso e analiso o sucesso deles, o deles me encanta, sabe? Putz, é uma delícia, cara. Essa coisa da natureza humana, né? Tudo que é movido por amor tem essas características. E no amor, o filho é o principal, né? É sempre o personagem principal, é sempre o que está atuando na, na, na. É o protagonista, né? É, no filme do amor, o filho é o protagonista. É,
dá para imaginar. Eu tenho duas filhas também, quem está ouvindo que é pai também, é. Né? Certamente se identifica com o que você falou.
A gente sabe.
É. Me permita-me, Renato, falar de uma música especial que você compôs, não sei se foi com o Almir Sater, provavelmente sim, você vai confirmar. Para mim é uma obra-prima, uma das mais belíssimas músicas compostas nos últimos tempos. E até conversei com a Carol Barbieri, que é a sua produtora também, empresária, e eu olhei o repertório que você vai executar em Cocarro do Sul, não vi, enfim, dei uma provocada nela. A música De Destino, que você canta com Almir Sater, é uma obra-prima daquelas que vão ficar também na história. Você poderia falar um pouquinho dela?
Bom, De Destino, ela tem sim um DNA muito forte, porque ela junta três autores, eu, o Almir e o Paulo Simões, que somos responsáveis, sim, por esse... Temos um papel importante nessa música que se pratica hoje como uma leitura mais acadêmica, mais... Tem coisas lindas. Alô?
Tô ouvindo, pois não.
Tem coisas lindas, dizeres bonitos na música. Desde que ela foi criada, que a gente sabe que ela tem esse encantamento, né? Mas o que me agrada muito nela, cara, para mim, o que me trouxe mais satisfação foi o fato da gente ter juntado eu, Paulinho, Simões e o Almir para fazer uma canção. Que era um sonho que eu tinha. Eu acho que é que e realmente está num disco Ar, um disco que eu fiz com o Almir. Nós fizemos dois discos, Ar e mais Ar, né? Ar de Almir e R de Renato. Bacana. E ela ganhou Grammy, foi indicada como a melhor canção da língua portuguesa. E os dois discos que eu fiz com o Almir, os dois ganharam o Grammy Latino. Então é uma canção assim que realmente ela está assim no lugar muito, muito especial no nosso trabalho, na nossa obra, De Destino.
Renato, estamos chegando no final.
O Facão Guarani apontou para o norte e o pai fala para o filho, vai, né? Vá buscar seu norte. Né? É uma visão sertaneja muito bonita que eu gosto.
A melodia, a harmonia dela, ela passa uma sensação de verdade, de uma coisa muito bacana, inexplicável. Assim, eu gostei demais. Ao longo da sua carreira, qual é a sua relação com o sul do Brasil, aqui nossa região fria? Em junho, certamente vamos ter aí uma noite fria, mas, como disse, por outro lado, com poesia e música, também muito quente, né?
Em Porto Alegre, um tal de coronel pediu que eu musicasse uns versos que ele fez. Olha, uma China que, pela poesia, nem lá em Pequim se vê tanta altivez. Eu tenho uma ligação muito forte com o Rio Grande do Sul, por várias razões, principalmente por causa do Beto Rusch, que é meu parceiro, meu amigo, que me apresentou a música gaúcha. Depois dá um texto muito grande a minha relação com o Rio Grande do Sul. E toda vez que eu vou aí, eu percebo assim, que as pessoas gostam mais de ouvir os poemas, sabe? Uma das alegrias que eu tive na vida, cara, foi o meu filho, Chico Teixeira, gravou Negrinho do Pastoreio com o Yamandu cantando. É um dos momentos mais bonitos da música que eu já ouvi, entendeu? Uma coisa de uma beleza assim, inenarrável. E a presença do maestro Zé Gomes Cruel, que foi o mentor musical na minha vida, na minha vida e na vida do Almir. E, cara, se a gente começar a falar, não tem fim, entendeu?
Aqui em Santa Catarina,
forte,
você
mais
já...
do que as pessoas...
Aqui em Santa Catarina, você já veio em Criciúma, já veio na nossa capital, Florianópolis, também, algumas vezes, né?
Já vi muito, 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 entendeu? Já fiz... Enfim, ó, eu morei... Os meus primeiros 2 anos de vida, eu morei no Paraná. Eu morei em Porecatu, entendeu? Então, sempre... E Santa Catarina, por exemplo, aquela região de Treze Tílias, sabe? É um lugar tão lindo que eu fiquei uma vez, fiquei um mês lá, eu com o Almir. Com o Almir estava fazendo novela, ficamos fazendo música, fizemos coisas. Sempre nos identificamos muito, muito, muito. Eu tenho certeza que, por isso que quando a minha música toca no Sul, eu acho que ela encaixa mais do que nas outras regiões. Encaixa muito bem em Minas e tem uma relação afetiva enorme com o Norte e Nordeste, entendeu? Por causa dos trabalhos que eu fiz com Dominguinhos, por causa da relação que eu tive com o Seu Luiz e essas coisas, mais o Rio Grande, até, puta, cara, até por questões familiares, assim, de pessoas, de gaúchos que fizeram. Em Santa Catarina, o padre Adelino, por exemplo, que foi um padre lá do conventinho de Taubaté, uma das pessoas mais geniais que eu conheci na minha vida, com certeza. É por causa do padre Adelino que eu fiz Romaria, entendeu? E ele era um catarinense, assim. Você olhava para ele e falava: esse aí é um catarinense, entendeu? Na cor dos olhos, no jeito de se movimentar, na maneira de pensar. Enfim, você vê, né? São três estados que fazem parte da minha vida de uma forma efetiva.
Verdade, bacana. Renato, de 2003 para cá, são 20 anos, a gente já trouxe aqui em Uruçanga o cantor Zé Geraldo 5 vezes e a gente espera que a partir de agora, com essa sua vinda, a gente possa trazê-lo mais vezes também, porque a gente até sente que demorou um pouco a tomar essa iniciativa e estamos muito felizes com todo o envolvimento nesse show. Que vai ter aí uma média de 600 pessoas lhe assistindo em Cocal do Sul. Vai ser uma grande noite, com certeza, se Deus quiser. Renato, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua fala aqui no programa. Lhe esperamos ansiosos aqui no dia 24 de junho, viu? Muito obrigado.
Obrigado, Jair. Um abraço para você, para todo o seu público aí. Nos veremos com certeza. Um abraço.
Um abraço. Agora, 11h39, bacana, hein? Renato Teixeira, o grande nome da música brasileira, né? Compositor de Frete, da Carga Pesada, né? Tocando em Frente, Romaria, Amizade Sincera e tantas outras canções de sucesso e colecionando, né? Tantos momentos importantes, inesquecíveis da música brasileira, uma referência. Hoje, o nosso presente para você, do ponto de encontro, aqui no quadro Sons do Brasil.